Bezerra Hashem da Feivav Tata de Shabbat. Estamos da Feivav na Mishnah, na quarta linha de cima para baixo. Uma Mishnah nessa sequência das Mishnahs que a gente está vendo anteriormente. As Mishnahs se tratam aqui de Asmachtot. Asmachta é uma dedução que os sábios deduziram de um Pasuk. Porém, não é uma ordem que o Pasuk deu. Porém, os sábios aprenderam um conceito desses Pasukim e decretaram coisas conforme isso. Aqui com relação a Polet Shechvadzera. Uma das impurezas é Polet Shechvadzera. O que significa isso? A semente da reprodução do homem, a Shechvadzera, impurifica qualquer coisa que entre em contato com ela. Isso inclui uma pessoa que fez a mitzvah do casamento, por exemplo, que está impuro, tem que ir no mikve. Agora, a mulher também se impurifica. Porém, fora isso, da mitzvah do casamento, ela também se impurifica. Outra situação, se depois da mitzvah do casamento ela foi no mikve e se purificou, porém, saiu de seu corpo, especificamente do seu útero, essa Shechvadzera, impurifica ela outra vez, ela tem que ir no mikve outra vez. A questão é a seguinte, se é uma Shechvadzera que já se estragou, não serve mais para reprodução, não impurifica mais, tem problema de poleta de Shechvadzera. Agora a Mishnah vai lhe dar que dia é esse, quantos dias depois da relação a semente se estraga e aí não vai mais impurificar a mulher. Fala Gemara o seguinte, explica a Mishnah. Minela poleta Shechvadzera, bayom ha-shlishi shetetmea. Então a gente sabe que no terceiro dia depois da relação ainda impurifica a mulher se saiu do seu corpo a Shechvadzera. Shinemariyu nechorim leshloshet yamim. O pastor fala com relação à ordem que o povo de Israel tinha de se separar de suas esposas 3 dias antes do Matan Torah, do recebimento da Torah. A Torah ia ser dada somente se o povo de Israel estava completamente puro. Aí tem uma ordem que é a ordem de Prisha, se separar de suas esposas para não chegar a se purificar em presença de Purita Shechvadzera. Ou seja, mesmo que depois da relação poderiam ir no mikve, mas se, por exemplo, no dia da Matan Torah as mulheres iam lá expelir a Shechvadzera, iam se purificar outra vez, a Torah não ia poder ser dada se elas estavam impuras. Portanto, a Torah já fez essa ordem de se separar de suas esposas. Aqui a gente vê que o terceiro dia também purifica, porque 3 dias o povo de Israel estava longe de suas esposas, para que só no quarto dia a Torah ia ser dada com a purificação das pessoas. Aqui a gente vê que no terceiro dia impurifica ainda as pessoas por causa de poleta de Shechvadzera. Continua a Mishnah. Minayim lechamar chitzim et amilá beyom ha-shlishi. Outra lei conforme uma smachta. Da onde a gente sabe que temos aqui a obrigação de lavar o brit milá da criança no terceiro dia depois do brit milá. O terceiro dia é um dia muito sensível, é o pior dia, e temos que fazer uma lavagem, uma compressa com água quente no brit milá da criança para ela sair de perigo. E mesmo que caia em Shabbat, ou seja, Shechaliot Beshabbat, esse terceiro dia, por exemplo, que o Brit Milá foi na quinta-feira é o primeiro dia, a sexta é o segundo, o terceiro dia caiu Shabbat, temos que esquentar água para lavar o Brit Milá da criança, para ela sair de perigo de vida, Genemar, Vei, Beyom, Ashtishi, Beyotam, Koavim, com relação a Shimon e Levi, filhos de Jacob Avino, que mataram a cidade de Shechem, no terceiro dia do Brit Milá deles, que Beotam Koavim, o terceiro dia, é o dia que eles estavam doídos, e aí eles atacaram Shechem. Daqui a gente vê que o terceiro dia é um dia muito sensível, temos que fazer essa compressa com água quente para curar a criança. Outra lei com Asmachta, Minei Shekoshim Lashon Shel Zeurit Berosh Seira Mishtaleach. Em relação ao Seira Mishtaleach, é o Seir, o bode, a Mishtaleach se jogava em Yom Kippur no abismo. Aquele Seir Lazazel, é uma lei que a gente não entende. A Torá obrigou o povo de Israel a jogar um bode, um sair, no abismo para possibilitar a purificação dos pecados do povo de Israel. Para antes de jogar esse bode nesse abismo, tinha que ir lá amarrar na cabeça dele uma tira de lã penteada, pintada de vermelho. Jogando ele no abismo tinha um milagre, que aí as pessoas olhavam para baixo do abismo e via que essa tira de lã ficou branca. Isso é um símbolo que Hashem perdoou o povo de Israel e seus pecados. Então a gente sabe que tem essa obrigação, Shineimar, Imiu hatahem kashanim kashaleg albinu. Yeshaya Navi falou para o povo de Israel, façam tshuva. Mesmo que o povo de Israel pecou muito, Hashem vai receber a tshuva, e mesmo que os pecados vão estar vermelhos, como um shanim, como esse tecido pintado de vermelho, Kashelig Albino, vai estar branco como a neve. Aí eles aprenderam que quando o povo de Israel está recebendo sua purificação, Yom Kippur, tinha que pintar essa tira de lã de vermelho e ela se purificar, ia ficar branco, simbolizando que o povo de Israel recebeu seu perdão. Outra lei que se aprende de Asmarta: Minei lesicha sheikeshtia beyom kippurim. Yom Kippur está proibido ter os cinco prazeres. Um dos prazeres é bebidas. Também não está permitido fazer aqui sihá. Sihá é se untar com óleo, porque aí o corpo vai se absorver aqui esse óleo e é como se estivesse bebendo. A proibição de sihá é porque sihá é mishum shtiá. Untar é como se estivesse bebendo e está proibido em Yom Kippur também. Não se sabe isso. Aqui fala a Mishnah, não tem uma prova clara desse ensinamento, mas tem uma indicação a isso. Do outro passo, qual passo? Shneimar, batavu kamayim bekirbo, vekashem beatzmotav. Davi Amelech estava desabafando. Davi Amelech teve muitos inimigos em sua vida, pessoas que amaldiçoavam ele muito e falavam muito mal dele. E Davi Amelech estava desabafando que as maldições estavam batavu kamayim bekirbo. As maldições estavam entrando em seu corpo como a água, vekeshemen beatzmotav, e como o óleo em seus órgãos, ou seja, como se ele estivesse se untando com as maldições e bebendo as maldições, de tanto que ele sentia essa influência negativa dessas maldições, dessas pessoas. O que a gente vê daqui? Que a Torá associou a bebida, kamayim bekirbo é beber água, e kashemen beatzmotav é a sihá, é se untar, ou seja, a pessoa que faz essa untagem, então, é como se estivesse bebendo. Continua a Gemara. Reisha de lo kira belazar ben azariah, sefa kira belazar ben azariah. Explica a Gemara que a Reisha, que falou que o terceiro dia, depois da relação, que a mulher viu lá, essa poleta de Shechvadzera, isso que saiu Shechvadzera do útero dela, impurifica ela. Não é como a belazar ben azariah. A belazar ben azariah sustenta que o terceiro dia já se estraga a semente da reprodução e já não impurifica mais a mulher. Porém, a seiva é como Rabi Elazar ben Azariah. A continuação da Mishnah é como Rabi Elazar ben Azariah, que fala que pode lavar o brit milá da criança, mesmo em Shabbat, pode esquentar a água. Explica a Gemara. Dei que Rabi Elazar ben Azariah, teorá, chamar na lei. Que se fosse como Rabi Elazar ben Azariah, então a mulher no terceiro dia, se ela foi por aí de Shevadzera, ela está pura, como a gente já escutou isso de outra vez. A gente vê na grafite onde a gente sabe isso. Então a pergunta é que a Mishnah citou aqui alguns ensinamentos, não especificou os nomes dos Tanaim, parece que há uma opinião só para todos esses ensinamentos. E por outro lado a gente vê que não é bem assim, a Reisha não é como Rabi Elazar ben Azariah, e a Seifa sim é como Rabi Elazar ben Azariah. Tem um pouco de contradição aqui. Fala, Gemara. Mangelo muki ketanai, tana Reisha teora. Muki la lekula ki Rabi Elazar ben Azariah. Existe uma opinião dos sábios que fala que se Rabi Yehuda HaNassi, Rabbi Noah Kadosh, escreveu as Mishnayot sem especificar os nomes dos Tanaim, não tem discussão aqui nesses ensinamentos, e é um Tana só que falou todos esses ensinamentos. Então quem sustenta assim, tem aqui a pergunta: a Reisha não é como Rabi Elazar ben Azariah, e a Seifa sim é? Então tem que corrigir aqui, tem que falar que no terceiro dia que a mulher viu o poleta de Shechvadzera, ela está pura. Temos que corrigir aqui, aí vai ser como Rabi Elazar ben Azariah, que a gente vê na frente que ele sustenta assim, que o terceiro dia já se estraga a semente da reprodução e não impurifica a mulher. O Mandemuki Ketanai, e aqui ele sabe o que fala, que sim, pode ser que Rabi Yehuda HaKadosh escreveu as Mishnayot, uma Reisha como um Tana e a Seifa como outro Tana, mesmo que não especificou os nomes, é possível. Então se ele sustenta assim, Reisha Rabbanan, Seifa que Rabi Elazar ben Azariah, aí se vai ser... Como a gente tem a Mishnah na nossa frente, que a Reisha vai ser como Rabbanan, que sustenta que o terceiro dia que a mulher viu o poleta de Shechvadzera impurifica a mulher, não como Rabi Elazar ben Azariah, sim como o Rahamim, e a Seifa que fala que pode lavar o brit milá da criança mesmo esquentando água em Shabbat, é como Rabi Elazar ben Azariah. Essa é a discussão entre os sábios. Continua a Braita. Está no Rabbanan. Poleta de Shechvadzera beyom ha-shlishi teorá divrei Rabi Elazar ben Azariah. Essa é o grande Rabi Elazar ben Azariah. Se a mulher fez uma relação, por exemplo, na quinta-feira, e ela viu a semente da reprodução, poleta de Shechvadzera no Shabbat, ela está pura conforme Rabi Elazar ben Azariah. Só dois dias impurifica a mulher, e o terceiro dia já se estraga e não impurifica mais a mulher. Bishmael vai discutir, Bishmael omer, pamim shem dalet onot, pamim shem hei onot, pamim shem vav onot. Bishmael discute e fala o seguinte: na verdade, o terceiro dia também purifica a mulher por poleta de Shevat Zera. Se a relação foi na quinta-feira, então no Shabbat ainda vai estar purificando a mulher. Isso fala aqui Bishmael. Tem vezes que vai ser entre a relação e a purificação da mulher, ou seja, o momento que já não vai impurificar ela, essa poleta de Shevat Zera, são Dalet Onot, são quatro Onot. Uma Oná é um período do dia. O dia é uma Oná, a noite é outra Oná. Tem vezes que vai ter quatro Onot. Por quê? Porque Rabi Shmuel sustenta o seguinte: quando que em Shabbat não vai ter o problema de poleta de Shevat Zera? Quando a relação foi na quarta-feira. Se a relação foi na quarta-feira, a quarta-feira aqui é o primeiro dia, a quinta-feira é o segundo dia, a sexta-feira é o terceiro dia, o Shabbat vai ser o quarto dia, todo mundo concorda que está puro. Então fala Bishmael o seguinte: tem vezes que vai ser quatro onot. Por quê? Porque a Bishmael não especificou em que momento da quarta-feira foi a relação, pode ser que seja um pouquinho da noite entre a quarta e a quinta, e mesmo assim vai ser contado como um dia essa quarta-feira. Esse é o conceito que Mitzata Yom Kikulo. Um pedaço de dia é como se fosse o dia inteiro. Uma vez que a relação foi no final da quarta-feira, porém não chegou aqui a encostar no pôr do sol da quarta para quinta, tem considerado que a relação foi na quarta-feira e vai ter quatro onot até o Shabbat, porque vai ter quinta à noite e quinta de manhã. São duas onot. Vai ter sexta-noite e sexta-de-manhã, são mais duas onot. E aí o Shabbat à noite já não vai mais ser sem poleta de Shevat Zera. Vão ser quatro onot entre a relação e a purificação da mulher. Pelim Shem Ei Onot. Tem vezes que são cinco onot. Por quê? Porque talvez a relação foi na quarta de manhã. Vai ter aqui toda a manhã da quarta-feira até o anoitecer. Ou seja, vai ser uma onot. Vai ter a quinta-noite e a quinta-de-manhã, mais duas, são três. A sexta-noite e a sexta-de-manhã são mais duas, são cinco no total. E aí, Shabbat, à noite já vai estar pura essa mulher por causa de poleta de Shabbat Zera. São cinco onot entre a relação e a purificação da mulher. Tem vezes que são seis onot. Por quê? Talvez a relação foi no comecinho da noite da quarta-feira. Então tem aqui a quarta-feira à noite, a quarta-feira de manhã. São duas. A quinta-feira à noite e a quinta-feira de manhã são mais duas, são quatro no total. E a sexta-feira à noite e a sexta-feira de manhã são mais duas, são seis no total. Então aqui a gente tem seis onot entre a relação e a purificação da Tumá de Poleta Shevat Zera. Isso fala Rabi Shmuel. Entre parênteses, também Rabi Elazar ben Azar sustenta a mesma coisa. Rabi Elazar ben Azar sustenta que no terceiro dia a mulher já não vai receber mais a empresa de poleta de Shevat Zera. Por exemplo, se a relação foi na quinta-feira, a quinta-feira vai contar como um dia. A sexta-feira como o segundo dia, e o Shabbat já vai ser um terceiro dia e já vai estar pura no Shabbat. Não vai receber mais a empresa de poleta de Shevat Zera. Porém, Rabi Elazar ben Azar não especificou em que momento da quinta-feira foi a relação. Pode ser que foi um pouquinho antes do pôr do sol, entre a quinta e a sexta. E vai ter só duas onot entre a relação e o Shabbat. Vai ter a sexta à noite e a sexta de manhã. E no Shabbat já vai estar puro. Então, na verdade, a Bereza sustenta que Mitzat Yom Kikulo, um pedaço do dia é como se fosse o dia inteiro. E uma vez que a relação foi na quinta-feira, porém antes do pôr do sol, a quinta-feira vai contar como um dia, a sexta-feira como o segundo dia, e o terceiro dia já vai estar pura. Essa Shevat Zera. Esse é o período de Rabi Elazar ben Azariah e Rabi Ishmael. Rabi Akiva omer leolam hamisha. Rabi Akiva discute com Rabi Ishmael e Rabi Elazar ben Azariah. Ou seja, Rabi Akiva sustenta que temos que contar cinco onot. Ou seja, ou noite, dia, noite, dia, noite, ou dia, noite, dia, noite, dia. É o tempo que a mulher está impura em presença de poleta de Shevat Zera, se ela viu essa Shevat Zera que saiu do seu útero. Porém, na sexta Oná, ela já está pura. Se ela viu a Shevat Zera na sexta Oná, já não recebe a empresa. Por exemplo, se a relação foi na meia-noite da quinta-feira, até o amanhecer da quinta-feira tem meia Oná, ou seja, meia-noite. Vamos deixar essa metade de lado. Temos aqui, até a chegar o momento da purificação, o dia da quinta-feira, a noite da sexta-feira, são duas Onot. O dia da sexta-feira, a noite de Shabbat, são mais duas, são quatro onot. Agora, precisamos de mais uma oná para fazer 5 onot, para depois, na sexta oná, estar pura. Ou seja, a noite de Shabbat também ela vai estar impura. Chegando no dia de Shabbat, ela vai estar pura já. Porém, temos essa meia oná que está sobrando, porque a relação foi na quinta-feira na meia-noite, então temos que reduzir aqui metade de uma oná. Ou seja, em vez de ter que esperar chegar o dia do Shabbat para estar pura, a metade da noite do Shabbat já faz esse limite até o Hatzot, a metade da noite de Shabbat. Se ela viu Shechvat Zera, está impuro, a partir da metade da noite já está puro. Isso fala aqui Rabbi Akiva. Resumindo, Rabbi Akiva, Omer Leolam Hamisha. Sempre temos que contar 5 onot. Mais do que isso, ela já vai estar pura, a empresa de projeto de Shechvat Zera. Veim Yatzata Miktzat Ona Rishona. Se está aqui além da oná, ou seja, no meio da oná, como a gente falou, na metade da noite da quinta-feira, por exemplo, no Tnila, Miktzat Ona Shishit. Temos que aqui reduzir metade de uma oná, fazer o cálculo. Se é metade da noite que tem na quinta-feira, porque a relação foi no Hatzot, na metade da noite, então temos que reduzir no Shabbat, que vai ser na metade da noite do Shabbat. Assim por diante, se for 3 horas, tem que reduzir 3 horas. Se for 4 horas, 4 horas, temos que reduzir, fazendo a conta, sempre reduzindo, para ser 5 onot completas. E aí a mulher vai estar, a partir disso, pura, a empresa de pura de Shechvat Zera. Fala agora, Amru Rabbanan Kamei de Rav Papa. Falaram os sábios na frente de Rav Papa. Ve'amre la Rav Papa de Rava. E tem que falar que a pergunta foi que Rav Papa falou para Rava. Mishlama Rabbelazar Belazariá que Rabbanan. Agora vamos fazer essa conta das opiniões aqui. Temos Rabbelazar Belazariá, Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva. Então fala, mas tá bom, Rabbelazar Belazariá tem uma opinião para se apoiar. É como Rabbanan. É como os sábios, que falaram os sábios, Davri Bachamishi Avit Prisha, que sustentam os sábios que, antes do Matan Torah, o povo de Israel se separou de suas esposas na quinta-feira. Ou seja, toda quinta-feira estavam juntos de suas esposas, antes do pôr do sol. Entre a quinta e a sexta se separaram de suas esposas. Se conta como o primeiro dia. E aqui temos que a quinta-feira é o primeiro dia, a sexta-feira é o segundo dia, em Shabbat é o terceiro dia, e no terceiro dia já estavam puras. Aqui vem a Rabbelazar Belazariá, entendeu que o terceiro dia, depois da relação, a mulher já está pura, em pura de Purata Shechvat Zera. Ok, então dá para entender a Rabbelazar Belazariá. Rabbi Shmuel, que Rabbi Yossi, de Amar Berevia, Avit Prisha. Rabbi Shmuel que sustenta que no terceiro dia a mulher ainda recebe a pureza de Purata Shechvat Zera, como quem mais ainda, como Rabbi Yossi. A gente já viu essa breda na frente com relação a essa discussão da Rabbanan e Rabbi Yossi. Porém, Rabbi Yossi falou de Amar Berevia Bit Prisha, que na quarta-feira antes do Shabbat, que foi Matan Torah, o povo de Israel se separou de suas esposas. Ou seja, toda quarta-feira eles estavam juntos de suas esposas, um pouquinho antes do pôr do sol, entre a quarta e a quinta, se separaram. A quarta-feira conta como um dia, a quinta-feira como segundo dia, a sexta-feira como terceiro dia, o Shabbat é o quarto dia. E o Shabbat já estavam puros, a empresa de Purata Shechvat Zera, para poder receber a Torá, sem ter esse risco que a mulher viu Purata Shechvat Zera e vai se impurificar. Então Rabbi Shmuel tem também uma opinião de Rabbi Yossi para se basear. E Rabbi Akiva Keman, porém Rabbi Akiva, Rabbi Akiva fez a conta aqui das Onot, 5 Onot, como quem vai a opinião de Rabbi Akiva, não tem outra opinião. Quando foi aqui a Prisha, a separação do povo de Israel e de suas esposas antes do Matan Torah? Explica a Gemara, Leolam que Rabbi Yossi, que Damar Ravada Barava. Fala a Gemara, Rabbi Akiva, assim como Rabbi Yossi, que na quarta-feira o povo de Israel se separou de suas esposas, como Ravada Barava explicou. Moshe Beashkama Alá, ou Beashkama Yarat. Moshe Rabbeinu, sempre quando ele subia para falar com Hashem em cima do Har Sinai, ele subia de manhã cedo. Ou seja, a partir do amanhecer ele já subia. O Be'ash Kamayarad também descia para contar para o povo de Israel o que Hashem falou, também de manhã cedo. Be'ash Kamayarad Ertif, qual é a fonte que Moshe Rabbeinu subia no Har Sinai de manhã cedo? Be'ash Kem Moshe Baboker Vayar El Har Sinai. Esse pasuk é referente das segundas luchot, das segundas lápides da lei que o povo de Israel recebeu. E desse outro passo, vai Hashem Moshe Baboker, Moshe acordou cedo, vai Yarel HaSinai, e subiu na montanha do Sinai. Ou seja, a gente vê que Moshe Rabbeinu subia de manhã cedo. E também ele descia de manhã cedo, de Ritiv, Lechred, Valita Tav e Aaron, Imach, Makish de Dar e Aliá, Malia e Ashkama, Afer de Dar e Ashkama. Outro passo que fala que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vai e desça, e depois quando você vai subir, suba você e Aaron junto com você. Que tem sido desça e depois você suba. Então associou a descida de Moshe Rabbeinu com a subida de Moshe Rabbeinu. Você fala aí, Gomerá, Makish de Dar e Aliá, isso é uma associação aqui do ato de descer e do ato de subir. Malia e Ashkama, do mesmo jeito que Moshe Rabbeinu subia no nascer do sol, ou seja, bem cedo, ao filho da Beashkamah, também quando ele descia, descia bem cedo para falar para o povo de Israel o que Hashem falou. Então isso explica a Gemara. Conforme Rabi Yossi, o que aconteceu lá antes do Matan Torá foi que Moshe Rabbeinu ouviu de Hashem que o povo de Israel tem que se afastar de suas esposas 3 dias. Então Moshe Rabbeinu ouviu isso, conforme Rabi Yossi, na quarta-feira e desceu para contar para o povo na quarta-feira de manhã. Falou, olha, é para se separar de suas esposas. Ou seja, na quarta-feira de manhã o povo de Israel já estava separado de suas esposas. Estou fazendo uma conta. Até o Shabat temos o dia da quarta-feira, a noite da quinta são 2 onot. O dia da quinta e a noite da sexta são mais 2, são 4. O dia da sexta é a quinta oná e Shabat à noite já vai ser a sexta oná. Aqui a gente vê que conforme Rebbe Akiva, 5 onot. A mulher está impura, a empresa de prata tiver Shechvadzera, se ela viu essa Shechvadzera que saiu do seu útero, na sexta ou na hora, ela já está purificada. Ou seja, explicando melhor, no Matan Torah, todo mundo concorda que foi Shabbat. Todo mundo concorda aqui também que o povo de Israel tinha que ir no Mikveh Shabbat à noite. Por quê? Porque se eles estavam afastados de suas esposas 3 dias, a sexta-feira com certeza, se a mulher visse por essa Shechvadzera, estava impura. Então não tem sentido ir no Mikve na sexta-feira, porque talvez, depois do Mikve, ela ainda vai ver por essa Shechvadzera, vai se purificar outra vez. Então todo mundo falou que temos que ir no Mikve no Shabbat à noite. Shabbat à noite, se a mulher viu por essa Shechvadzera, com certeza ela vai estar pura. E eles vão no Mikve para se purificar a impureza, também a impureza da relação. Também a impureza de Purete Shechvadzera, se ela viu isso antes desses 3 dias acabarem. Continua a Gemara. Lama lele membra leu. Veha amar navuna ister kedoshimen veima shamshim itoteen beyom. Pergunta a Gemara, conforme esse raciocínio, o que aconteceu com a família Rabbi Akiva? Moshe Rabbeinu escutou de Hashem e desceu na quarta-feira de manhã e falou para o povo que tem se separado de suas esposas. Para que tem que falar isso na quarta-feira de manhã? Falou Ravuna, Israel que deu Shimem, Israel é um povo sagrado, e não fazem relações matrimoniais de dia, só fazem de noite, não é discreto fazer a relação matrimonial de dia com luz. Então eles só fazem de noite, então de qualquer jeito ninguém ia fazer a mitzvah do casamento de dia da quarta-feira. Moshe Rabbeinu podia esperar até a quinta-feira à noite e falar para eles isso. Explica a Gemara. Sim, Moshe Rabbeinu sempre precisava falar de dia. Amarava imaya beita fer mutar. Se era uma casa, falarava, uma casa escura. Então pode fazer a mitzvah do casamento mesmo de dia. Veamarava veitema Rav Papa tamit chacham afir betelitou mutar. E outro ensinamento falou Rav Papa, e tem que falar que Rav falou que um tamit chacham, uma pessoa especial, uma pessoa que tem muito conhecimento de Torá, e é uma pessoa muito especial e também em caráter, então ele afirma e teritou, ele pode se escurecer com o seu talit, com o seu xale, o mutar, e pode fazer a relação matrimonial mesmo de dia, mesmo que não tendo uma casa escura, ele pode escurecer lá com o lençol dele, o cobertor dele, etc., e fazer a relação matrimonial. Que a gente vê que sim, mas ele tinha que avisar o povo de Israel não fazer a mitzvah do casamento de dia, porque tem situações que pode sim fazer de dia, e mesmo assim naquela situação não poderia, para poder estar puro no Shabbat, que era Matan Torah. Viramos a página. Verhat vulei omino. Pergunta como era. Qual é o raciocínio aqui? O raciocínio aqui é que em Shabbat à noite o povo de Israel ia todo mundo para o Mikve. Porém, existe um problema. Se a mulher estava impura, O homem estava impuro até Shabbat à noite. Por exemplo, a impureza da mitzvah do casamento, como a gente falou aqui, a impureza de Shechivat Zera. Então, a pessoa estava impura até o Shabbat à noite, ia no mikve Shabbat à noite. Ou a mulher que viu o pulando de Shechivat Zera na sexta-feira ou na quinta-feira, por exemplo, e tem aqui impureza até o Shabbat à noite, em Shabbat à noite vai no mikve, existe um conceito de Tvulion. Todas as impurezas que a pessoa tem que ir no mikve, impurifica a pessoa até o pôr do sol. Ou seja, o mikve não funciona sozinho. O mikve funciona junto com o pôr do sol em certas situações. Em certas impurezas precisa do pôr do sol. Como o Balkei, como essa impureza da Shechivat Zera. E como o parente da Shechivat Zera precisava do pôr do sol. Se é assim, o povo de Israel durante o Shabbat era Tvulion. Era impuro, a impureza de Tvulion, que não passou ainda o pôr do sol do Shabbat. Como eles receberam a Torá, sendo Tvulion, eles estavam impuros. Com certeza eles não receberam a Torá como Tvulion, falaram lá nessa hipótese, aparentemente. Então como pode ser que eles iam no mikve? Deve ser que o quê? Que eles iam no mikve antes do Shabbat, na sexta-feira, existe um problema aqui. Se eles forem no mikve na sexta-feira, todo mundo concorda que se a mulher viu por ela Shechivat Zera depois do mikve, sendo a sexta-feira ainda, ela volta a ficar impura. Ou seja, não tem uma solução aqui. Por quê? Porque a mulher vai estar impura outra vez, vai ter que ir no mikve Shabbat à noite. E ao invés de ter impura a empresa de Tvulion, então como fica isso? Abai Baravin, Virav Hanina Baravin, Demetar Vainit Natural Tvulion. Falam os sábios, realmente a Torá foi dada para pessoas Tvulion. Pessoas impuras em empresa de Tvulion. Por quê? O problema de Tvulion é especificamente com relação a não comer Trumá, não comer Kodashim, não comer sacrifícios. Aí tem um problema de Tvulion, tem que esperar o pôr do sol para poder comer sacrifícios e Trumá. Porém, com relação a estudar a Torá, não tem problema. A pessoa que foi no mikve depois da empresa de Kelly, ele pode estudar a Torá tranquilamente, mesmo antes do pôr do sol. Aqui também, Matan Torá, estudar a Torá através do recebimento da Torá, que a Shem falou diretamente com a gente, e poderia fazer isso mesmo no Tvulion, não tem problema. Yatir Marima Vikamala Lehashmata. Sentou Marima e estudou esse ensinamento. Amar lei Ravina le Marima. Ravina perguntou para Marima, Nitna que amarta ou Reuia que amarta? Ravina fez um ponto aqui para esclarecer. A Torá foi dada para Tvulion, ou seja, as pessoas realmente estavam impuras em Shabbat e foram aqui receber a Torá impuras da empresa de Tvulion, mesmo depois que eles foram no mikve, está a empresa de Tvulion. Ou seja, não tinha ninguém impuro na empresa de Tvulion, porque foram no mikve na sexta-feira. E aconteceu lá um milagre que ninguém no povo de Israel foi poleta de Shechivat Zera depois do mikve da sexta-feira, antes do Shabbat, do Matan Torah. Um milagre aqui, milhares de pessoas, milhões de pessoas, ninguém teve a impureza de poleta de Shechivat Zera depois do mikve da sexta-feira. Então como fica aqui? Será que tinham pessoas de Tvulion ou não tinham pessoas de Tvulion? Porém, a Torá era adequada a ser dada também se tivessem pessoas Tvulion. Amar Reuiaka Amina. Falou aqui Marima, realmente eu pensei em falar que a Torá poderia ser dada para pessoas Tvulion, mas não tinha ninguém que era Tvulion lá. Todo mundo foi no mikve na sexta-feira e não se impurificou de novo até Matan Torá. Continua Amara. Velitablu Benishimshi, Velikablu Torá Benishimshi. Conforme a opinião de Rabi Akiva aqui, conforme Rabi Akiva precisa de 5 onot para se purificar em empresa de poleta de Shechivat Zera. Ou seja, se a mulher viu a semente da reprodução, dentro dessas 5 onot ela se purifica, depois disso ela já está pura. Então por que que a Torá foi dada só a Shabbat de manhã? Poderia ser dada a Shabbat à noite, por quê? Porque temos aqui a quarta-feira que o povo de Israel se afastou de suas esposas, a quinta-feira à noite, a quinta-feira de manhã, a sexta-feira à noite são 4 onot. A sexta-feira de manhã são 5 onot. Poderia ir no mikve no Shabbat à noite e receber a Torá no Shabbat à noite? Por que Hashem esperou até o Shabbat de manhã e aí deu a Torá para o povo de Israel? Podia ter dado no Shabbat à noite. Parece que o quê? Parece que precisam de 6 onot. Não 5? Essa é a pergunta contra Rabi Akiva. Deve ser que o Shabbat à noite também conta como uma oná. E aí Hashem esperou até o Shabbat de manhã para entregar a Torá para o povo de Israel? Explica como era Amara Bitzhak, Lomeros de Seder de Barti. A resposta é: realmente a Torá poderia ser dada Shabbat à noite sem problema. Se tivesse alguém que era poleta de Shabbat Zera Shabbat à noite, ele estava puro. Porém, Lomeros de Seder de Barti, o profeta fala que Hashem falou que eu não dei a Torá para vocês em segredo, não dei a Torá à noite, eu dei a Torá de dia e todo mundo ouviu, todos os povos ouviram, falou Midrash. Ou seja, a Torá tem um motivo aqui para não ser dada à noite, para ser uma coisa muito, muito pública e muito clara que Hashem está falando e declarando sua vontade. Pergunta a Gemara: Velitavlu Betzafra de Shabbata, Velikavlu Torá Betzafra de Shabbata? Se a Torá vai ser dada no Shabbat de manhã, por que eles não foram no Mikve Shabbat de manhã? Qual o problema? Amar Yitzhak Shelo Yeh Alal Olchim Lekabel Torah Ve'Alal Olchim Letvilah. Falou Rabi Yitzhak, outra resposta aqui. Para não ficar estranho, a maioria do povo está indo receber a Torá, e a pessoa que ia olhar ia ver pessoas do povo indo para outra direção, indo no Mikve, não ia ficar bonito aqui, não é um respeito para a Torá isso. Portanto, as pessoas tinham que ir no Mikve Shabbat à noite, e aí iam receber a Torá Shabbat de manhã. Continua a Gemara. Amar Rabi Yechiel Berabi Abba, Amar Rabi Yochanan, Zudi Berabi Ishmael, Berabi Akiva. Falou o sábio, até agora a gente viu o prêmio de Rabi Ishmael, Berabi Akiva, Aval Chachamim Omrim Shesh Onot Shlemot Baina. Porém, os sábios discutem com eles e falam que precisa de seis Onot, ou seja, seis períodos do dia que a mulher está impura por essa Shechvah Zera. Na sétima Oná, ela já se purifica. Por quê? Porque os sábios concordam com Rabi Yossi que na quarta-feira o povo de Israel se afastou de suas esposas. Concorda também que foi de manhã, na quarta-feira de manhã, ou seja, tinha aqui a quarta-feira de dia de separação, a quinta-feira à noite, a quinta-feira de dia, a sexta-feira à noite, são quatro. A sexta-feira de dia é a quinta Oná. E os sábios perguntaram por que Hashem não deu a Torá de noite? Poderia ter dado a Torá de noite? Falou, os sábios, deve ser por quê? Porque a noite de Shabbat também conta como uma Oná, vai ser a sexta Oná, e o Shabbat de dia vai ser a sétima Oná, aqui de afastamento entre a mitzvah do casamento e o Matan Torah. Isso falam os sábios, discutindo aqui com Rabi Elazar, Rabi Shmuel, Rabi Akiva. Continua a Gemara. Amar Rav Chisda, Machloket Shepirsha Min HaYesha, Aval Pirsha Min HaYish, Tmeah Kol Zman Sheilacha. Falou, sabe, toda essa sugiá até agora só se trata que a semente do casamento estava dentro do útero da mulher. Aí precisa de 3 dias, ou 4 dias, etc. Por quê? Porque o útero conserva essa semente da reprodução. Uma vez que é um lugar fechado, não tem aqui o afeto do sol, etc. Então a semente da reprodução se conserva bem e se mantém aqui apta para reproduzir, mesmo depois de alguns dias. Porém, se aconteceu que saiu do homem a Shechvat Zera, então todo o tempo que ela está úmida, impurifica. Se já se secou, não impurifica mais. Uma vez que está o ar livre, no momento que ela se seca, já não é mais apta a reproduzir e já não impurifica mais. Metiv Rav Sheshet, Metiv Rav Sheshet, V'kol Beged, V'kol Or, Asher Yeh Alav Shechvat Zera. Falou, posso toda a roupa e todo objeto de couro que vai ter sobre ele Shechvat Zera, a semente da reprodução, vai estar impuro. Prana Shechvat Zera Sheistruha. Isso vai excluir uma Shechvat Zera que está estragada, que não serve mais para reproduzir. Fala agora, Maila, como se trata essa breta? A breta falou o seguinte: se vem lá a semente da reprodução sobre uma superfície, impurifica. Se estragou, então não impurifica mais. Parece que o quê? Que se só se estragou, não impurifica mais, mas se secou, parece que continua impurificando. Conta isso que a gente falou anteriormente, que se saiu do homem, não impurifica mais se já se secou essa Shechvat Zera. Uma contradição. Fala agora, mais lá, Shechvat Zera, deve ser que o quê? Que a Bré também se trata, que saiu do homem essa Shechvat Zera. E mesmo assim que vai estar seco, vai impurificar até se estragar. Uma contradição, como a gente falou anteriormente, fala que não é a loxa, a resposta é que não, se trata aqui que saiu da mulher. Uma vez que estava no útero da mulher, se conserva bem, a Shechvat Zera lá, e aí saiu isso e vai impurificar outras substâncias até não se estragar. Se se estragou, aí não vai mais impurificar mais. Continua aqui a Gemara, Bairav Papa, perguntou a Papa, Shechvat Zera Shechistrev Meekutit, mal. Pergunta o sábio, se alguma pessoa do povo de Israel, ele fez aqui um pecado com uma goiá, e a semente da reprodução dele está no ventre da goiaba. Qual é a lei com relação a isso? Também, será que também tem essas leis de 3 dias ou 4 dias? Aí se estraga? Ou será que não? Explica agora a pergunta. O povo de Israel que é preocupado em fazer as mitzvot, mas eles são preocupados, o corpo dele se esquenta bem, e aí estraga a shervadzera. Mas talvez uma goiá que não está preocupada em fazer mitzvot, o corpo dela é menos quente do que um povo de Israel. E se não está tão quente assim, a shervadzera não vai se estragar tão rapidamente, vai ficar mais tempo conservada no útero. O Dilma Keivan de Ochrish, Katsimon Masim, Havir Gufayo. Ou talvez, uma vez, se os goim comem répteis e comem insetos, ou seja, o Havir Gufayo. Então o quê? O corpo dele se esquenta por causa desses répteis e desses insetos. Então talvez também os goim tenham essa categoria aqui que se estraga a Shechvazer depois de 3 dias ou 4 dias. Vim tem se domar que manda Ochrish, Katsimon Masim, Havir Gufayo. Se a gente vai querer falar que realmente uma goiá também tem um corpo que vai se estragar, que a shervadzera no útero dela, porque ela está com o corpo quente por causa dos répteis que ela come e dos insetos que ela come. Se está no útero de um animal, se um Yodi fez um pecado com um animal, será que essa semente da reprodução que está no útero do animal e depois vai sair de lá, será que vem purificar outras superfícies? Será que vai se estragar isso também no útero do animal? Qual é a pergunta? Isha de itla prosdor mastrachat, aval bema de reta prosdor lo. Uma mulher que tem lá no canal, quando sai do útero, tem lá músculos, como dentes que apertam aquele canal. Tem um prosdor lá, tem um corredor com esses músculos. Então, fica aqui bem quente o útero. Não tem muito ar que entra no útero. Então fica bem quente, se estraga a shervadzera. Porém, um animal que não tem esses músculos lá na saída do útero, então o útero do animal é bem arejado. Se é bem arejado aqui, também está protegido do sol e também está arejado, então tem aqui uma superfície bem adequada para não se estragar a shervadzera. Então talvez não se estrague a shervadzera mesmo depois de 3 dias ou 4 dias e vai purificar ainda a impureza de shervadzera. Ou Dilma Loshnau, talvez não tem diferença que também um animal tem essa categoria que depois de alguns dias se estraga a shervadzera. Fala agora Teiko, realmente é uma pergunta sem resposta. Continua a Braita. Tanurabar Bishishiba Chodesh Nitnu Aserita Dibrot de Israel. O Tarakawa sustenta que o sexto dia de Sivan foi dado a Torá para o povo de Israel. Rabi Yossi Omer Bishivabo. Rabi Yossi discute e fala que é no sétimo dia de Sivan. Qual é a discussão? Marava, de Kulam Rosh Chodesh Atolem Midbar Sinai. Falou Rava, todo mundo concorda que em Rosh Chodesh o povo de Israel chegou no deserto do Sinai. Ktivah Abayom Azeh Baal Midbar Sinai. Ktivah Adam Achodesh Azelachem Rosh Chodeshim. Um passo que fala, nesse dia veio o povo de Israel para o deserto do Sinai. Tem sido Z, esse dia. Tem uma Gzera Shavah aqui. E outro pastor está falando, esse é o mês para vocês, o primeiro dos meses, ou seja, Nissan é o primeiro dos meses, a Chodesh Azeh. Malan Rosh Chodesh, Afkan Rosh Chodesh. Uma vez que a Torá usa essa palavra Zeh com relação a Rosh Chodesh, também quando tem sido Zeh com relação a Bayom Azeh, Baal Midbar Sinai, nesse dia veio para o deserto do Sinai, também se trata de Rosh Chodesh. Ou seja, em Rosh Chodesh Sivan, o povo de Israel chegou no deserto do Sinai. Vedekulam Beshabad Vignatura, todo mundo concorda que em Shabbat foi dada a Torá para ele Israel, o povo de Israel. Ktivacha Zachorit Yom HaShabbat de Kadshom. Ktivatam Vayomer Moshe La'am Zachorit Yom HaZeh. Tem uma outra Gzera Shabbat aqui. A Torá falou, lembre do Shabbat para fazer ele sagrado. Essa palavra lembre é uma Gzera Shabbat de outra palavra, lembre de outro lugar. Qual outro lugar? Vayomer Moshe La'am. Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel, Zachorit Yom HaZeh, lembre esse dia que o povo de Israel saiu do Egito. Naquele dia que Moshe Rabbeinu falou isso, é o dia que eles saíram do Egito. Então fala do mesmo jeito que lá se trata do dia que eles saíram do Egito, e aí Moshe Rabbeinu falou, esse dia vocês lembrem sempre, também aqui com relação à saída de Brod, que Hashem falou, lembre o Shabbat, para fazer ele sagrado, lembre o Shabbat, que é esse dia. Zachor significa lembrar esse dia. Então deve ser que era Shabbat. Considera a Torá foi dada em Shabbat. Fala que Plibek Viadaraka. Qual é a discussão entre Tanakam e Rabi Yossi, se foi no quinto dia de Sivan ou no sexto dia de Sivan? Depende aqui quando foi Rosh Chodesh. Fala a Gemara. Rabi Yossi saval bechad beshabá ikva yarcha, ou bechad beshabá lo amar leu velo midi. Rabi Yossi sustenta que não foi no domingo que foi aqui fixado em Rosh Chodesh, e no domingo eles chegaram para o deserto do Sinai, cansados da viagem, e Moshe Rabbeinu não ensinou nada para eles, porque eles estavam muito cansados. Você fala agora, Mishum Chulsha de Urcha, estavam fracos por causa da viagem. Porém, na segunda-feira já foi diferente. Betrei Meshabá, Amaleu, Vatem Tiulim, Amlechet Koanim. Segunda-feira, Moshe Rabbeinu subiu no Ar Sinai, escutou de Hashem, esses psukim, Atem Tiulim, Amlechet Koanim, Legoi Kadosh, o povo de Israel vai ser um povo sagrado, vai ser um reinado de sacerdotes. E Moshe Rabbeinu desceu e contou para o povo de Israel o que ele ouviu. Isso foi na segunda-feira. Betlat amaleu mitzvat agbala. Na terça-feira, Moshe Rabbeinu subiu, escutou de Hashem e desceu falando que o povo de Israel não pode encostar no Har Sinai e, com certeza, não pode subir no Har Sinai enquanto vai se dar a Torá. Essa é a mitzvah de agbala, fazer uma fronteira para o Har Sinai. Bearba avut prisha. Na quarta-feira, Moshe Rabbeinu subiu. Depois desceu, ensinando o povo de Israel que tem que se separar das esposas da quarta-feira em diante, até o Shabat. Essa é a mitzvah de Prishá. Aqui é o período de Rabi Yossi, que a gente viu anteriormente, que na quarta-feira o povo de Israel foi obrigado aqui a se afastar de suas esposas. Virabanan Savri Betrebe Shabai Kvayarcha. Os Hachamim sustentam que na segunda-feira, antes do Shabat, que foi dada a Torá, foi fixada nos Chodesh. O que aconteceu? Betrebe Shabai na segunda-feira, então, o povo de Israel chegou no Midbar Sinai, no deserto do Sinai, muito cansados. Moshe Rabbeinu não ensinou nada para eles, Mishum Chulsha de Urcha, por causa que eles estavam cansados, Moshe Rabbeinu não ensinou nada para eles. Betlat amaleu v'atem tiuli, na terça-feira Moshe Rabbeinu subiu e desceu e falou que Hashem falou que o povo de Israel vai ser um povo sagrado, um reinado de sacerdotes. Na quarta-feira, Hashem falou a mitzvah de não encostar no Har Sinai, não subir nele, enquanto a Torá está sendo dada. Bechameshi avut prisha. Esse é o período de Hachamim, que na quinta-feira, Moshe Rabbeinu subiu no Har Sinai, desceu falando que o povo já tem que se afastar das suas esposas até matar a Torá. Isso foi na quinta-feira, a mitzvah de prisha. Essa é a opinião dos Hachamim, que sustenta não como Rabi Yossi. Sucede que na quinta-feira o povo de Israel se afastou de suas esposas e em Shabbat já estavam puros, não tem aqui o problema de Poleta Tchikvat Zera, com certeza. Conforme a opinião de Abelazar Benazeria, também que a gente viu que no terceiro dia não ia purificar mais a empresa de Poleta Tchikvat Zera. Mas até já amanhã temos que complementar esse assunto melhor. Por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam, amém, amém.